Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. As minhas duas convidadas de hoje são de Paredes, aqui bem perto de Penafiel. Uma que já é praticamente da casa, a doutora Beatriz Meireles, a quem saúdo. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigada por estar aqui novamente. Já
Obrigada
conhecem, é vereadora co-plor da Cultura da Câmara Municipal de Paredes, entre outros. Mas hoje vai-nos falar aqui do seu livro, Leonora Bailarina ao Vento, que vai ser apresentado na Biblioteca Municipal de Penafiel, no dia 28 de março, pelas 21 horas. E, curiosamente, a outra autora, Wanda Cardial, que nos vai apresentar aqui o seu primeiro livro, aqui bem fresquinho, de poesia, que tem precisamente no seu livro, aqui numa das badanas, um comentário da doutora Beatriz Meireles. Portanto, juntei as duas para falarmos destes livros, bem como do 7º aniversário do Café Literário, que vai decorrer no próximo dia 7 de março, pelas 21h30, no Centro Cultural de Paredes. Boa tarde a ambos, mais uma vez. E vamos começar com este aniversário. Até porque, doutora Beatriz, eu sei que hoje vamos falar sobretudo aqui do seu livro e do que é que os penafidelenses também poderão ver no dia 28 de março na Biblioteca Municipal de Penafiel, no seu auditório, mas eu sei que a semana passada encerraram o Young Guitar Masters, não foi? Uma atividade que também permitiu levar o som, a música da guitarra, sobretudo às igrejas do Românico, que também tivemos aqui em Penafiel, mas que andou em várias igrejas do Românico do Conselho de Paredes. E vamos ter aqui um programa bastante animado do 7º aniversário do Café Literário. Eu já pedi as minhas desculpas que não vou poder estar presente, porque nesse dia, já agora, aproveito para dizer que vamos ter o escritor Raul Minhalma na Biblioteca Municipal de Penafiel. Mas, para quem for de Paredes, e com certeza que o programa é muito vasto, e eu estou a ver aqui grandes nomes, como por exemplo João Cleto, entre outros, a homenagem a Maria Teresa Horta, enfim, tanta coisa. O que é que vai ser o 7º aniversário do Café Literário, doutora Beatriz?
Muito boa tarde a todos. Doutora Adelaide Galhardo, uma vez mais muito obrigada pelo convite e obrigada à Rádio Clube de Penafiel por estarmos aqui hoje. Não posso deixar de cumprimentar a Wanda Cardial, que já é uma amiga de longa data, mas acima de tudo tem sido uma amiga da cultura de Paredes, dos mais de 540 amigos da cultura que Paredes tem nos diferentes núcleos. A Wanda Cardial tem-se dedicado à leitura de poemas e de romances e novelas no nosso Café Literário e, precisamente, nós vamos festejar 7 anos que desenvolvemos este projeto. Como sabem, todos os meses, à primeira sexta-feira de cada mês, temos um convidado. Já passaram vários convidados interessantes, o Raul Minhalma não, mas também seria uma excelente opção. Já tivemos connosco o Walter Ugumem, o Gonçalo M. Tavares, o Rui Coceiro, muitíssimos autores ao longo destes 7 anos. Fazemos questão de divulgar escritores já com reconhecimento nacional, mas também local. No último Café Literário tivemos connosco o Nuno Viana, que nos apresentou um livro muito inovador, um cinebook que desenvolveu durante a pandemia, Amor em Tempo de Quarentena, e que levou depois a filme esse livro, com autores conhecidos e cantores conhecidos, a Sónia Tavares, o Paulo Pires, entre outros. Tem sido um encontro muito interessante de envolvimento da comunidade. E, claro, incentiva a leitura, que é para isso que nós também trabalhamos nas nossas bibliotecas. Mais concretamente, o 7º aniversário do Café Literário, todos os anos nós lançamos a nossa revista cultural neste dia.
O Orfeu Paredes.
A revista Orfeu Paredes, que conta todos os anos com centenas de colaborações, colaborações gratuitas, que nós não pagamos um único texto pela participação, portanto é um verdadeiro sentido de responsabilidade cultural que todas estas pessoas têm. Acabamos por fazer um contexto do trabalho cultural desenvolvido do ano anterior, mas também temos temas de história, temos vários investigadores a colaborar, de Paredes, e sem ser de Paredes. Temos poesia e prosa de poetas e autores de Paredes. Quando eu digo de Paredes, digo do Conselho de Paredes, das freguesias do Conselho de Paredes. Portanto, há aqui um grande envolvimento. Este ano nós desenvolvemos muito os 500 anos de Luís Vaz de Camões. Ainda continuamos a trabalhar um pouco os 50 anos do 25 de Abril.
Eu estou a ver aqui no programa e peço desculpa de estar a interromper. Já agora, voltando aqui um bocadinho atrás, porque eu sei que você estava a falar dos paredenses e o trabalho, vocês apresentaram a semana passada, também foi do Rei de Paredes, não é?
Sim, sim. Vamos fazer então aqui um parênteses. Como sabem, é a grande personalidade histórica do concelho que criou grande desenvolvimento a todas as freguesias. Nós desenvolvemos um trabalho com o CEPES desde o bicentenário do José Guilherme Pacheco, em 2021. E finalmente esta biografia foi apresentada, tem dados históricos novos, desde o bicentenário que se entendeu que a data que se apontava para o nascimento e o ano não correspondiam ao que efetivamente era, entre outros pormenores. Evidentemente que uma figura histórica dessa natureza tem muita luz, mas tem algumas sombras, assim é a vida.
E algumas polémicas.
As polémicas estão tratadas com um tato histórico muito interessante e por isso, se quiserem ler esse livro, temos o livro disponível na nossa Biblioteca Municipal de Paredes.
Eu peço desculpa desta interrupção, não, mas tem mal. Estava a falar aí de paredenses,
sim,
lembrei-me também,
sim,
falar
sim, claro,
sobre
não
esta
tem mal.
Atividade.
Então, voltando a este programa do aniversário do Café Literário, e falava mais concretamente da revista, a revista também nos traz os textos dos vencedores ao prémio António Mendes Moreira, ao prémio literário António Mendes Moreira. Nós percebemos que este ano temos um elevado número de participantes fora de Portugal. Temos participantes de Itália.
O prémio é de todas as idades ou o prémio?
O prémio é de todas as idades, a dos 18 em
claro,
diante.
Maiores de idade.
Sim,
claro.
Maiores de idade. E realmente houve uma grande participação e uma grande abertura à lusofonia. O prémio Henrique Silva igualmente. Nós neste dia fazemos também muita questão de envolver os locais e vamos ter uma recepção aos convidados com a Ivete Soares e o Ricardo Barros. O Ricardo Barros é de Paredes, tem um projeto com esta senhora, com esta jovem, a Ivete Soares, chamado Caju. No outro dia tive o privilégio de ir assistir a um pequeno espetáculo que eles fizeram.
É música.
Na FNAC, muito interessante. Vamos ter ali uma abertura com eles. Vamos receber as pessoas com a entrega das revistas e vamos fazer uma sessão de pintura ao vivo. Em vez de tintas, vai ser café. Com a Nazaré Álvares, a Felícia de Sousa, Raul Valverde, Rui Costa, Gonçalo Alves e o Agostinho Santos, que foi o nosso diretor da Bienal das Artes em Madeira de Paredes, que aconteceu o ano passado. A partir das mais ou menos das 10h10, faremos a apresentação da revista propriamente dita, com uma homenagem a Maria Teresa Horta. Curiosamente, já tínhamos esta homenagem planeada antes de sabermos que a Maria Teresa Horta tinha falecido. Agora, acho que ainda faz mais sentido reconhecermos o legado, o seu legado e o poder que as palavras têm para ela e para as duas, três Marias. Para isso, convidamos a figura efêmera, o Simão Luís e o João Canedo, a fazer uma leitura encenada poética das novas cartas portuguesas. Recentemente estivemos a ler a versão comentada pela Ana Luísa Amaral. Estivemos a selecionar partes das novas cartas portuguesas, porque também pretendemos que seja uma homenagem a todas as mulheres, e haverá uma comemoração, entre aspas, do Dia da Mulher, com o envolvimento de mulheres de Paredes nesta iniciativa.
O Dia da Mulher é no dia a seguir, não é?
É no dia a seguir. Nós resolvemos potenciar este aniversário com essa ideia do Dia da Mulher e de que forma é que as palavras podem empoderar as mulheres, e porque podem, e fizeram isso ao longo dos tempos.
E as novas cartas portuguesas e estas três figuras são nota disso. Não?
Nota disso. Elas falam de tudo. Elas falam do aborto, elas falam das mulheres serem exploradas no trabalho, de não serem consideradas na política. Portanto, há aqui uma abordagem muito ampla e o caminho que se fez já foi muito, mas acredito que ainda há muito mais a fazer. Como oradoras, temos a Francisca Camelo, que vai fazer precisamente mais uma análise das novas cartas portuguesas e a parte mais poética da revista. A minha querida Antónia Silva, a nossa chefe de divisão, também vai falar um pouco da história local. O Joel Cleto, a mesma coisa, que é amplamente conhecido. Eu farei, como habitualmente, a moderação do Café Literário. Aliás, faço há 7 anos que faço esta moderação, com muito gosto. No final, vamos fazer algumas curtas entrevistas de forma mais dinâmica e com a colaboração destas mulheres aos diferentes autores convidados dos cafés. E, por último, terminaremos com mais uma leitura encenada da figura efêmora de Simão Luís e do João Canedo, à volta da poesia da revista cultural.
E depois encerram com um bolo, portanto.
Ah, encerramos sempre.
Com um bolo de aniversário. Eu, como disse, tenho imensa pena. Se o Raul aqui acabar mais cedo, que não acredito, não vou lá comer
ainda
uma fatia
com uma,
de bolo.
Ainda vai comer uma faltinha de bolo.
Ainda vou lá comer uma fatia de bolo. Tudo isto no Centro Cultural de Paredes, já sabem, no dia 7 de março, pelas 21h30. Nesta conversa que fomos tendo do Café Literário, realmente já deu aí várias pistas sobre as várias atividades que tem desenvolvido enquanto vereadora com o Pluro da Cultura, nomeadamente o Agostinho Santos, que é o responsável pela Bienal, os vários livros que têm sido os vários livros têm sido publicados, enfim, toda esta dinâmica cultural, que eu na altura, quando abrimos o programa, não apresentei as suas outras vertentes, porque para além de, eu julgo que a maior parte dos nossos ouvintes já a conhecerem, ia deixar para agora falarmos um bocadinho não, que vai ser aqui a nossa conversa, até porque depois vamos também envolver aqui a Wanda Cardial, que é outra convidada, sobre a sua vertente enquanto autora.
Vamos, sim, senhora, mas deixe-me dizer só mais uma coisinha antes de irmos a esse ponto. Nós, no dia 21 de março a 13 de abril, vamos ter novamente o nosso Primavera Festival da
Flor.
Nós
já íamos lá.
Ah, já?
Já íamos lá.
Então, desculpe.
Já íamos lá. E agora só deixar um bocadinho as atividades de paredes para
bem
falarmos aqui um
então,
bocadinho.
Então, desculpe.
Não. Até para elencar aqui a nossa outra autora, que está aqui muito sossegadinha, muito caladinha. Até para terminar com a alegria da primavera, que
claro,
parece que está um bocadinho fugidia, mas pronto, que em março teremos de volta, esperamos nós.
Então vamos lá, até porque as flores têm sido para mim uma enorme motivação, porque de todos os meus livros têm a presença das flores. As flores personificam, entre aspas, o que de mais belo pode haver e o que a beleza se vai rapidamente.
Eu tenho aqui, pelo menos, Depois da Morte, um Amendoal em Flor, 2019, o Visconde das Camélias Carmesins, e depois os livros infantis, Filipe o Rei da Nuvem, Leonora Bailarina ao Vento, para além de muitas crónicas e contos e poemas que eu de vez em quando também vejo publicados.
Estou a experimentar.
Eu estou de vez em quando a cuscar e vejo lá os poemas. Mas eu estava aqui a dizer que nós temos aqui o Leonor e a Bailarina ao Vento, que é o livro que vai ser apresentado no dia 28 de março na Biblioteca Municipal de Penafiel. E aqui, na altura, que a primeira vez que conversamos aqui sobre o livro, eu ainda não o tinha lido. Deu-me assim fresquinho para as mãos e eu não o tinha lido. E depois de ler com mais atenção, vi que havia aqui várias curiosidades que até fazem a ponto com a nossa outra convidada, nomeadamente a farmácia que está aqui.
Sim, mas a farmácia não é a mesma.
Não é a mesma.
Não, porque eu vou explicar-lhe. As flores estão presentes e os meus lugares de memória também. E este livro passa sempre na Fiel. Não se passa em Penafiel, a Rua das Três Margaridas, é a Rua Alfredo Pereira. Portanto, onde começa aqui a rua onde estamos aqui na rádio. Porquê? Porque eu tinha uma avó e umas duas avós, duas tias-avós, que moravam na Rua Alfredo Pereira. E entro, eu nasci em Paredes, mas morei em Penafiel desde um ano até aos 5 anos, mais ou menos. E andava sempre aqui na Rua Alfredo Pereira, entre as duas casas das Ruas das Três Margaridas. A farmácia, claro que há a lembrança da farmácia onde a doutora Wanda trabalha. Mas também há nesta rua uma farmácia, havia uma loja de velharias que eu me recordo.
Ainda há.
Havia uma tinturaria, havia o Centro Peia, que aqui tem outro nome, neste livro, lá em cima. E portanto, quando falamos da possibilidade de vir apresentar o livro a Penafiel, fiquei muito contente, muito feliz, porque eu sou de Paredes, eu nasci em Paredes, mas eu tenho muitas memórias boas e muitas ligações familiares a Penafiel. E será um gosto para mim levar este projeto, porque o livro, entretanto, deu origem a uma peça de teatro que está a ser trabalhada com a Margarida Garcês, coreógrafa, e algumas alunas e aluno do Conservatório de Dança do Val de Sousa, que tem sede em Paredes. Mas, acima de tudo, eu também fiz umas letras de umas músicas que foram compostas pelo Pedro Alvadia e a Mariana Henriques deu-lhes a voz. Nós vamos apresentar o livro, mas também em Penafiel faremos o gosto de apresentar todo este espetáculo, que quando foi apresentado na Acelera em Rebordosa não estava totalmente findo, mas agora na Fundação Engenheiro António de Almeida no Porto apresentamos tudo e as pessoas ficaram muito contentes com o resultado final. E eu também fiquei muito emotiva com o resultado, porque realmente a Margarida já é jovem, mas já tem alguma carreira, já colaborou com a coreografia do Festival da Eurovisão, portanto já tem aqui alguma tarimba, e o resultado tem sido muito bom.
Eu estava a ver aqui a frase que estava aqui. Eu lembro-me na altura de ter dito que as Três Margaridas eram aqui a Rua Alfredo Pereira, porque tem aqui o avô e a menina foram à Rua das Três Margaridas, onde, para além da florista, da farmácia e do café, existia uma loja de antiguidades e de restauro que ainda existe ali ao cimo da rua, meio, mais ou menos. E, portanto, eu lembrava-me desse apontamento, mas estava aqui a buscar o tema da farmácia, e já vamos voltar aqui ao livro, porque a nossa outra autora, portanto, eu tento fazer sempre aqui umas pontezitas, porque a nossa outra autora trabalha numa farmácia. Não é verdade?
Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, doutora Adelaide, e também aqui à doutora Beatriz.
Eu até estou a ver aqui, deixe-me só ler aqui na badana, do seu livro Letras a Granel Embrulhadas em Papel, das edições Matrioska. Eu não vou revelar a idade, porque nunca se revela a idade de uma senhora, mas é uma jovem, que é mãe de três seres humanos maravilhosos, e que acabou por se licenciar em Ciências Farmacêuticas, portanto é farmacêuta, isto para
advogada, não é?
Pois, para corporizar o sonho de criança, frequentou a Faculdade de Direito de Coimbra, na primeira pós-graduação em Direito da Farmácia, sendo atualmente diretora técnica de farmácia, não é?
Exatamente.
E depois tem para aqui mais uma série de coisas, e conhece a doutora Beatriz há muito tempo.
Sim, há muito tempo.
Porque a doutora Beatriz escreveu aqui, na badana, e agora vou-lhe perguntar, a poesia de Wanda Cardial é, neste seu primeiro livro, um caminho que peregrina na memória fragmentária e pungente entre vendavais e trovoadas e no anseio do Renascimento. Doutora Beatriz, isto é uma frase... O que é que nos pode dizer aqui do livro da Wanda Cardial?
Olha, o que posso dizer é que a Wanda Cardial é uma mulher de guerra. A Wanda Cardial escreve este livro numa fase difícil da vida dela, e eu acho que quer este livro, quer ela é peregrina, ela vai contar, certamente, mas faz muitos caminhos de Santiago. E então, eu acho que essa poesia vem dessa peregrinação, de certa forma, interior. Uma coisa que ela tinha que pôr cá para fora. E na altura escrevi essa frase. Acho que ela merecia. E, acima de tudo, por ser uma mulher de guerra.
Eu não a conhecia. Confesso que me apareceu assim lá na biblioteca, sem depois da conversa. É que vi realmente que tem já uma experiência de vida e que se diversifica por muitas coisas.
Verdade.
E como estava a dizer a doutora Beatriz, que resolveu fazer o caminho de Santiago, aliás, fez o...
Já
fiquei
fiz,
espantada.
Sim, já fiz
30 e tal dias seguidos,
sim,
do caminho...
Exato.
Santiago,
já fiz quatro caminhos, o primeiro em 2021, depois da pandemia, porque senti que teria de ser, e por acaso é muito engraçado, porque o Joel Coleto eu encontrei no meu primeiro caminho no final, e depois quando encontrei em Santiago, fui ter com ele, e em vez de pedir uma famosa fotografia, agradeci-lhe porque durante a pandemia ele fez várias histórias e várias entrevistas sobre o Caminho de Santiago, e foi aí que eu fui buscar as histórias e as lendas. E a partir daí apaixonei-me pelo caminho, que era uma coisa que eu já queria fazer. Então já fiz vários, já fiz três, neste caso três caminhos, e o ano passado resolvi fazer o Caminho Francês, uma aventura com um bocadinho de loucura também, desde São João Pied de Porte de França, são 780 km em 31 dias seguidos. Ou seja, aí foi uma experiência brutal. Eu costumo ir sozinha, mas conheço outras pessoas, outros peregrinos, e conheci peregrinos de todo o mundo. E é uma experiência em que nós vamos para o desconhecido completamente, em que temos dias em que estão bons, outros dias em que estão maus, dias em que queremos caminhar, dias em que nos apetece perguntar o que é que raio é que estamos aqui a fazer. E eu acho que o livro também veio um bocado por aí.
Pois, eu ia perguntar justamente como é que surgiu as letras a granel embrulhadas em papel.
Ok, o livro surgiu porque eu já escrevia algumas coisas, mas escrevia num jeito de torrente. Ou seja, sentia e começava a escrever assim rapidamente. E na altura eu fiz uma formação com um jornalista, e ele disse, não, estás a escrever em torrente, e começou a validar. E a partir do momento em que começou a validar aquilo que eu estava a escrever, porque eu achava que, pronto, escrevia aquilo mais como uma catarse daquilo que ia acontecendo, porque nós temos alturas na nossa vida em que há grandes, grandes mudanças, e nós às vezes pegamos nessas mudanças e precisamos de escrever, ou precisamos de falar. E neste caso eu escrevi. Entretanto, peguei no livro e naquilo que tinha escrito, falei com a professora Laura Guimarães, falei com a doutora Beatriz, mostrei um bocado aquela referência de se podiam ou não olhar para isto e dizer assim, olha, afinal isto tem alguma coisa de interessante, afinal isto tem alguma coisa de que pode ser mostrado às outras pessoas. E foi assim que surgiu. Entretanto, foi muito bem acolhido pelas diferentes pessoas a quem eu mostrei. Numa brincadeira, numa atividade com o José Saramago, do José Saramago, na FENABEL, conheci o Agostinho Santos. E ele disse, numa brincadeira que estávamos assim a conversar, ele disse, eu faço-lhe a capa do livro, faço mais uma pintura para o livro. E eu fiquei assim a olhar, até porque ele faz para o Walter Gomes, e disse, mas vai fazer para mim? E ele fez, foi muito engraçado, ele quis ler o livro e fez, e interpretou, até porque a capa, se reparar, são várias mulheres, várias personagens, ou seja, nós ao longo da nossa vida somos várias, neste caso eu sou várias bandas que foram emergindo de várias coisas que nos foram acontecendo. E então é um bocado por aí. E foi isso.
Mas os poemas não os escreveu enquanto estava a fazer o Caminho de Santiago? Não,
eu escrevi e ia escrevendo. O do Caminho de Santiago é o último, chamado Peregrina, que eu escrevi, que foi uma coisa muito engraçada, porque quando nós chegamos a Santiago, geralmente as pessoas acham que nós temos que chegar lá e que chorar a baba e reino. E o que não me acontecia. Ou seja, eu geralmente costumava chorar antes. Fazia a manca tarde, chegava lá e olhava e disse, ok, já fiz não sei quantos quilómetros, estou aqui, ok. Mas eu achei, sempre do primeiro e do segundo caminho, que faltava-me qualquer coisa. E há uma altura em que eu acabo o segundo caminho, que foi o caminho até Finisterra Moxia, e venho no autocarro. E é um autocarro que percorre imensas vilas e vilarejos na zona de Espanha, e o autocarro faz aquelas curvas todas, e eu estava completamente enjoada, e senti naquele momento pegar no telemóvel e começar a escrever. Esse último poema de Peregrina foi escrito exatamente num autocarro, completamente enjoada, a ter que debitar ali aquele momento e aquela... E já tinha outras coisas escritas antes. Então foi um conjugar, porque se olhar bem para o livro, eles são dois livros. É o Letras a Granel embrulhadas em papel, mas depois tem aqui, na página 70, o Viagens em Papel embrulhadas a cordel. Porquê? Porque acabamos por ter a primeira parte de poesias de várias coisas, não é? Desde o Turvo, desde o Porque, desde o Espera, desde das Beatas, e depois temos a outra parte que é as viagens, que são pequenos sítios, o que eu costumo, ou seja, costumo estar. Por exemplo, a maior parte destas escritas foram escritas no São Leonardo de Galafura, que era onde Miguel Torga geralmente costumava também escrever, porque eu tenho lá a casa, muito perto, e na altura do Covid foi uma altura espetacular para fazer isso, porque não estava lá ninguém. Era completamente nosso o espaço. O Douro era nosso, o som, que não existia, porque estava tudo em silêncio. E foi uma excelente altura para se escrever, para se estar ali a absorver o espaço que estava ali. Eu realmente, às vezes, olho para a igreja e olho para o espaço e vejo aquilo que o Miguel Torga, agora baralhei-me toda, aquilo que o Miguel Torga escreveu, e achei que fui uma privilegiada por poder estar naquele sítio.
E diga uma coisa, e a poesia? A poesia acha que funciona assim com algum tipo de catarse? Eu já perguntei isto a outros a poetas, a outros escritores, e vou fazer também à doutora Beatriz esta pergunta. A poesia, porque neste, até agora só escrevo em poesia, não é? Este é o seu primeiro livro, ou tem outras...
Não, eu já tinha um livro escrito infantil aqui há muitos anos atrás, que entretanto será editado só mesmo para fazer um bocado... a memória e daquilo que foi a infância feliz dos meus filhos. Foi um livro que eu escrevi para os meus filhos e queria ser editado na altura, mas depois houve uma altura da minha vida que as coisas alteraram-se em termos familiares e eu achei que já não fazia sentido. Entretanto, eu peguei naquele livro, entreguei no colégio onde eles andavam antes e fiz uma brincadeira com a professora de artes e ela pegou no livro e várias partes do livro, que é uma história infantil, e fez com que os miúdos ilustrassem. Esse livro irá sair somente para nós usarmos para uma instituição de caridade, porque eu não quero, ou seja, o livro é só mesmo para perpetuar a memória da infância feliz dos meus filhos. Mas já escrevi outras coisas. Simplesmente achei que a poesia, para mim, em termos de catarse, funciona muito melhor. Porque à medida que a pessoa está a escrever, não tem que estar, e eu às vezes as pessoas brincam um bocado com os pontos e as vírgulas e os parênteses. E quando nós estamos a escrever, não há aquela, na poesia nós podemos escrever com a liberdade da escrita. Não é preciso estar a pensar que ali é um ponto, uma vírgula, ou seja, flui. A mim flui muito bem isso.
E agora dá-me vontade de fazer aqui um trocadilho antes de irmos para o movimento musical, já que eu tenho aqui uma diretora técnica de farmácia. Isto é um bom medicamento para a alma?
É um bom medicamento para a alma. Eu, por acaso, tenho algumas clientes que dizem, de vez em quando eu volto a ler, porque de cada vez que eu leio, como às vezes não tem essa questão da pontuação, eu leio de maneira diferente e toca-me de maneira diferente na altura da minha vida que eu estou. E isso é muito bom.
E vamos agora para o primeiro momento musical, que foi a doutora Wanda que escolheu, mas eu sei que a doutora Beatriz também deu o seu consenso. Escolheu o Coldplay e o We Pray, porque é esta. Disse-me que de vez em quando de manhã acordava a cantar isto, é verdade?
É verdade. Então, é verdade, porque acho que tem um bom ritmo e gosto muito até, neste caso, dos músicos que estão. E lembro-me perfeitamente que a minha filha era pequena e gostava muito da Violeta, que é uma das cantoras que também está, e gosto muito da música, e acho que é exatamente isso. Às vezes nós temos que nos ter a fé em alguma coisa, de que as coisas vão ser diferentes.
Vamos então para o primeiro momento musical do programa de hoje, com We Pray, pelos Coldplay.
Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing by Riot.
Pray that we make it to the end of the day. And so we pray.
Something amazing.
And so we pray.
I know somewhere we'll feel no pain
until we
inside my head. It's a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com a doutora Beatriz a propósito do livro Leonora e a Bailarina ao Vento, bem como das outras atividades que vão decorrer no município de Paredes, dando destaque para o 7º aniversário do Café Literário no dia 7 de março, pelas 21h30, e outros eventos quais ainda nos dará aqui nota no programa. Mas voltando aqui à Leonora e a Bailarina ao Vento, que vai ser apresentado na Biblioteca Municipal de Penafiel no dia 28 de março, pelas 21h, já nos disse na primeira parte que, para além da apresentação do livro, vamos ter a atuação do Conservatório de Dança e que vai também fazer aqui uma espécie de pequeno momento teatral. É isso que a peça vai ser ensinada neste livro?
Sim, exatamente. Teatro, balé, música e leitura. Vamos misturar diferentes artes. Inicialmente farei muito gosto de estar a ter uma nova conversa consigo, até porque esta bailarina precisa de se alimentar do vento para rodopiar e para bailar, mas nós que escrevemos também nos precisamos de alimentar das histórias das pessoas, e é isso que vamos fazer. Vamos ter aqui uma troca de ideias, uma troca de palavras. E vamos nos motivar e inspirar reciprocamente.
Eu ia começar precisamente aqui por um poema do Bernardo Meireles Duarte Geada, que, como já perceberam, é o filho da doutora Beatriz, em que ele diz aqui: vento sai daqui e vai para outro lugar, até ir a outro país, será que quer ficar em Portugal? Mas enfim, encorajou-se e finalmente foi-se embora a constipar. Foi a partir deste verso que surgiu a ideia do vento e da bailarina?
A bailarina
já existia, mas o vento...
A bailarina já existia em mim como personagem. Há um texto que vai sair num livro que eu estou a editar neste momento, mais ou menos a meio do ano, que é precisamente esta ideia da Rua das Três Margaridas, onde havia uma bailarina com uma caixa de música num tocador de uma dessas minhas tias avós.
Só precisar aqui uma coisa, eu sei que a mãe se chama Margarida e as outras duas Margaridas também é avó.
Portanto, na prática, sim, as três Margaridas, uma era a Beatriz, era a tizinha aqui da rua, a outra era a Maria de Lourdes e a outra era a Maria Leopoldina. E aqui na rua eram conhecidas por Nunu e Nini.
Eu pensei que uma delas era a mãe, porque
não,
eu sei que a mãe
a ideia
Margarida.
A Margarida, no fundo, é a presença das três, e por isso é que lhe dei o nome de Rua das Três Margaridas. A Nunu era uma senhora muito elegante, andava sempre muito arranjadinha, muito magrinha, com pérolas, e ela tinha uma caixa de joias que tinha aquelas típicas bailarinas que rodopiavam ao som da música, e eu fiquei com essa ideia. A ideia do vento surgiu precisamente desse verso que o meu filho escreveu. Eu achei imensa piada, porque eu pensei: ora bem, então o vento pode ser a personagem que ajuda a bailarina a dançar quando fica danificada, que no fundo é o que nos acontece a todos. A doutora Wanda há pouco falava um pouco disso. Nós, ao longo da vida, transformamos-nos, dançamos, rodopiamos, mas ao mesmo tempo também precisamos das nossas forças, que são forças invisíveis, para continuar a andar. com a vida. E é um bocadinho a ideia deste livro, de nós nos renovarmos, de continuarmos a dançar, mesmo danificados, por uma razão, por outra, por outra. Eu, para além do livro que vou lançar este ano, que se chamará É Hora do Chá no Jardim, 40 anos, 40 textos, desculpem, agora fui eu que me atrapalhei um pouco, farei um lançamento duplo, precisamente para homenagear o meu miúdo, que será Bernardo e as Borboletas de Valtorga, e este já será infantil. O outro terá textos enquanto vereadora e autora. Vou misturar alguns textos que fui fazendo para exposições de arte, contos, etc. Vão ser 40, porque vou fazer 40 anos este ano. E o jardim e a ideia das flores também está sempre muito presente. E o Bernardo e a Borboleta Valtorga vai buscar aquela ideia do sul do Conselho de Paredes e da Guiá de Sousa e aquelas flores arroxeadas do monte, e a borboleta andará à procura dos pais e do regresso a casa, sem perder os ideais, e para que não se possa extinguir, e ela finalmente encontra o Val de Torga. Será um bocadinho a ideia do livro que vou apresentar também este ano.
Acha que é importante, e agora pegando nesses livros que vai apresentar e neste também da Leonoria Bailarino Vento, é que os livros para crianças de alguma forma tenham, eu não quero dizer mensagens, mas que consigam transmitir algum tipo de sentimento, de emoção, de para as crianças que os leem, de algum ensinamento, vamos dizer assim.
Eu acho que sim, mas o José Saramago dizia que os adultos também deviam ler as histórias para crianças, precisamente porque eu creio que nós adultos temos de nos manter sempre com aquelas memórias de criança e com aquela alegria de criança, precisamente nos momentos da dificuldade. E as crianças, de forma não muito imposta, eu não gosto muito de livros infantis em que os valores e a mensagem seja muito imposta, às vezes nota-se isso em algumas leituras, mas de forma indireta, por exemplo, no meu livro Filipe e o Rei da Nuvem, o rei não pode descansar porque tem de governar a nuvem. Esta ideia da responsabilidade, da dificuldade em governar, de termos a ajuda dos outros para descobrir a rainha, portanto, não de forma muito imposta, mas de forma subliminar, estar a mensagem ali no livro, acredito que sim. Acima de tudo, eu vou-lhe ser franca, às vezes perguntam-me muitas vezes porque é que eu escrevo atendendo a que já tenho tantas coisas para fazer. E eu no outro dia disse numa sessão, e convenço-me cada vez mais disso, eu tenho de escrever para recuperar tempo. Eu, como vereadora, sinto que ando sempre de um lado para o outro, com horas, com marcações, com agenda é que manda em nós, e não, nós não mandamos na agenda. E quando escrevo, eu sinto que estou a parar, que estou a mandar no meu tempo, e isso é uma coisa que me agrada muito e que me dá muita paz. E por isso é que eu volto à escrita, experimento coisas novas na escrita. Neste momento, como disse há pouco, estou a experimentar a escrever a poesia, pensei que não seria capaz. Portanto, andamos constantemente numa de nos testarmos, de melhorarmos, de crescermos, literariamente falando, de não perdermos o foco e, acima de tudo, não perdermos o nosso tempo.
E como é que transita entre estes diversos géneros? Porque, embora eu já ouvi isto por vários escritores, e eu assino por baixo a 100% que não é fácil escrever para crianças, porque as crianças são muito verdadeiras, elas dizem exatamente aquilo que pensam, ao contrário dos adultos, que são muito hipócritas e muito falsos às vezes. Mas as crianças são muito honestas, eu não gostam e acabou. E para escrever para este público não é assim tão fácil como parece. Como é que transita entre a escrita para crianças, para adultos, entre a poesia, a prosa? Depende também dos seus estados de alma, ou como é que é esta transição?
Depende dos meus estados de alma e depende, lá está, do meu tempo. Porque quando eu escrevi O Visconde das Camélias Carmesins, um romance é um puzzle. E é um puzzle que tem de bater certo. As peças têm de encaixar. E para as peças encaixarem é preciso muito mais tempo. Eu tenho um romance na gaveta, que eu acho que o puzzle ainda não encaixa muito bem, mas já tenho seguramente há 2 anos na gaveta. E preciso de tempo para voltar lá, para fazer as peças encaixarem. A poesia, como a doutora Wanda disse, a poesia são, pelo menos a mim, imagens que me aparecem de alguma coisa que me marca. No outro dia marcou-me uma senhora numa cadeira de rodas a levantar-se, eu escrevi um poema sobre isso, a levantar-se e para voltar a andar, ela devia estar em algum processo de recuperação para voltar a andar, e eu já vi essa senhora seguramente há 3 ou 4, há 4 meses, mas essa imagem está presente. Esta semana o poema saiu. O poente estava lá e saiu em 5 minutos ou em 2 minutos e saiu. E eu sinto que depende do meu estado de espírito. Neste momento acabei um livro infantil novo, que está parado, e tenho outros, mas, por exemplo, o que é que eu faço? Eu dou sempre a ler ao Bernardo e pergunto ao Bernardo o que é que ele acha. Escrevi um conto infantil ligado aos 500 anos de Camões, é a viagem de um menino que tem como missão ir até à Índia de barco levando um livro. E o meu filho disse, se fosse uma taça de futebol dourada, como o Cristiano Ronaldo tem e não sei o quê, foi o apontamento que ele me fez depois de ter lido o livro. E eu disse, ok Bernardo, então a mãe não vai ter nenhuma taça de futebol dourada, como a do Cristiano Ronaldo, mas vai fazer então um livro dourado, pode ser assim? E ele, claro, fica muito mais imponente se o livro for dourado. E então o livro é dourado, porque ele deu-me essa nota, e portanto a primeira pessoa que lê sempre é ele, para ele me dizer o que é que pensa sobre o assunto. Claro que hoje em dia os livros para crianças são livros muito à base de ilustrações, e as ilustrações é que fazem a diferença também para cativar o interesse da criança.
Eu estava aqui a ver esta Bolota. Quem é a Bolota?
A Bolota eu não a conheço pessoalmente. O editor João Manuel, da 30 por uma linha, é que escolheu. Portanto, foi tudo o João Manuel. O João Manuel deu-me várias ilustrações a escolher, estilos, e eu achei que a Bolota fazia um trabalho interessante e avançou com a Bolota. Neste novo livro infantil, eu creio que optou por outro ilustrador. O livro de adultos, tal como a doutora Wanda, o Agostinho Santos ofereceu-se a ilustrar, e vai ser as ilustrações do Agostinho Santos.
Doutora Wanda, já lhe demos tempo a escolher um poema?
Já, eu por acaso já estava a achar, eu tenho aqui vários.
Mas... Eu sei que eles são muito compridos.
Não,
como nós temos o tempo, enfim, contado, embora todos eles sejam...
Por acaso achei
belíssimos, mas escolheu a palavra que tem tudo a ver com o programa, não é?
Exatamente, até estava a achar engraçado porque houve muitos livros, houve muitos poemas que eu escrevi, às vezes nas idas para o Porto de comboio, só para visitar o Porto, que senti naquele momento de escrever. Tenho aqui um que chama-se Rosto Sem Voz, ou até numa exposição que nós tivemos, que se chamava de Desfragmentos, que também senti de chegar a casa e escrever, ou seja, são pequenos fragmentos que nos ficam. E que depois nós temos que chegar e escrever sobre aquilo. Então escolhi a palavra, porque acho que se faz todo sentido, então vai começar assim. Palavra. Pois, às vezes a escrita é corrida pela forma da ilusão. A mente pensa, o dedo escreve, e quantas vezes acontece que as palavras não são escritas na velocidade da mente, porque mente na ilusão do sentido da razão da desconexão. Mas se é de paixões que se escreve, então da alma brotam palavras sentidas, ou desmedidas de sentido, na conexão evidente do fluxo da emoção, com o fluxo da escrita pendente da alma, sem nexo, sem razão, mas a palavra sentida, insana e obtusa de entendimento. Óbvio que se for ler cada palavra, pode ser vista ou lida à velocidade vertiginosa do comboio que passa, ou na degustação lenta e leve do vinho que escorre pelo corpo. Sem nexo, sem sentido, no burburinho da palavra que fica na imensidão do texto. De todas as palavras escritas, qual te marcou?
Amanda, este livro, estávamos aqui agora a ouvir as suas palavras, e era isso que quem quiser conhecer os outros poemas que aqui estão,
sim,
conhecer as outras palavras de letras a granel.
Está na biblioteca.
Está na Biblioteca Municipal Penafiel, tenho aqui o exemplar comigo, mas onde é que podem adquirir o livro? Ou podem
é assim, o livro já não pode ser adquirido porque ele esgotou na primeira edição logo. Na altura a editora queria fazer uma segunda edição, mas eu achei que este livro fez parte de um determinado tempo. Entretanto, estou a programar outros livros e também foi isso que me levou à Biblioteca de Penafiel e à Biblioteca de Paredes para conhecer um bocadinho mais daquilo que fazia lá, e eu só fui lá fazer uma pergunta na parte infantil, que é: onde é que estão os livros que ninguém lê? E então o meu próximo livro infantil será um bocadinho por aí, que se vai chamar Letras a Granel que Fugiram do Papel, e vai ser passado numa biblioteca, e vai ser assim uma aventura muito engraçada, que acho que me surgiu exatamente disso.
Eu já tinha feito o convite, mas fica aqui publicamente quando estiver pronto para depois apresentar aos nossos meninos lá em Penafiel.
Não sei se a doutora Beatriz. Não é, doutora Beatriz?
Já estamos a dividir programação.
Para o lançamento em Paredes e depois vem-nos visitar a Penafiel. Há pouco estávamos a falar da importância das flores e, como disse, dois dos seus livros, Depois da Morte, um Amendoal em Flor, Visconde das Camélias Carmesins, e este que vai ser apresentado no dia 28 de março na Biblioteca de Penafiel, Leonor e a Bailarina ao Vento, que também tem aqui glicínias, orquídeas, enfim, tem aqui um jardim, tem os crisântemos, amores perfeitos. Gosta muito de flores, não gosta?
Adoro. Precisamente, porque eu acho que me incutiu essa ideia das flores. Para já, a minha mãe é colecionadora de camélias e de orquídeas. É uma pessoa que sempre me incutiu esta ideia da arte e das flores. E essa minha tia-avó que eu falei, a tal Maria de Lourdes, que era conhecida aqui na rua por Nunu, ela asseava as igrejas de Penafiel.
Tem muitas sete plumas na cidade.
Sim, e eu conheço as igrejas de Penafiel todas muito bem, desse tempo em que a acompanhava a assear as igrejas de Penafiel. E lembro-me que vocês aqui são muito fortes na Sexta-feira Santa, e eu recordo-me perfeitamente e tenho memórias de infância de estar a arranjar as flores nas igrejas com essa tia. Deve ser por essa razão que eu gosto muito de flores e pela razão que lhe disse há pouco. As flores tanto têm de belo como depois, rapidamente, o belo se vai. O ser humano tem de lutar para que não se torne monstro ao longo da vida, porque nós temos de aprender a renovarmo-nos, mas não para o mal. Temos de continuar a ter foco e a seguir o nosso caminho e a ter os nossos valores presentes. E então esta ideia da flor ser muito frágil também é esta ideia que eu quero trazer aqui.
E vamos ter o Festival da Flor, não é?
Vamos ter o Festival da Flor.
Agora em março.
Vamos ter o Festival da Flor. Já é, se não estou enganada, a 8ª edição. Portanto, vai fazer 8 anos que sou vereadora da Cultura e do Turismo em Paredes. Vai ser no dia 21 de março a 13 de abril. Dia 21 de março, Dia Mundial da Poesia, e a primavera também começa. Nós vamos ter Paredes a Ler, Primavera a Ler, juntamente com as escolas. Vamos ter, como habitualmente, o desfile dos chapéus de flores e dos vestidos no domingo. Vamos ter o envolvimento do comércio, vamos ter o envolvimento das freguesias todas, workshops, espetáculos. Vamos ter o habitual chá de chapéu, que também acontece, e que as pessoas se vestem com flores e trazem chapéus de flores decorados. É uma iniciativa que a comunidade gosta muito, que acolhe, que participa, e este ano vamos ter uma novidade muito especial. Vamos ter um light garden, usando um anglicanismo, vamos ter assim o jardim da
Isso
Casa da Cultura,
o jardim de Serralves, que também costuma com ter as light gardens.
Com as camélias vamos desenvolver esta ideia de um light garden, precisamente para se poder visitar a primavera à noite também.
O convite fica feito para estarem atentos às atividades do município de Paredes. Não se esqueçam da apresentação de Leonora Bailarina ao Vento no dia 28 de março na Biblioteca Municipal Penafiel. Entretanto, ficamos à espera dos novos livros da doutora Wanda, não é? Que também já disse que vai lançar um também para crianças.
Exatamente.
Este agora foi de poesia e um para crianças. Ficamos a aguardar, vamos dividir entre Paredes e Penafiel os lançamentos.
Agradeço desde já o convite.
E os próximos livros que a doutora Beatriz também terá, que também tem uma página como autora, não é assim? Já agora, se quiserem conhecer melhor.
Tenho, é o Jardim de Palavras, beatrizmeireles.pt, e se a doutora Adelaide permitir, eu terminava com palavras, uma vez que há poemas que eu não irei publicar porque são situações sociais que eu contacto, mas este mais concretamente eu gostava de partilhar, que tem que ver com aquela imagem que vi no outro dia. Falam sem palavras dentro os que não se inquietam em existir. As palavras permitem os refúgios mais aprazíveis da humanidade, como se as pernas reconhecessem a locomoção. São profusas as que conseguimos devagar, impelidos pelas próprias palavras. Pequenos passos de iluminação, chuva que acalenta a sede da derme. Falam sem palavras dentro os que possuem transportes velozes, enormes corações vazios. São tão móveis que não são.
Muito obrigada, acho que é a melhor maneira de terminarmos o programa de hoje. Obrigada a ambas por terem estado aqui. E agora, fazendo uma pequeníssima homenagem a esse grande guitarrista que foi Carlos Paredes, que faria 100 anos, concordámos as três, foi muito unânime. Aliás, os quatro, está aqui o António Brandão caladinho, mas ele também é o responsável por esta colocação musical. Vamos terminar o programa de hoje com Carlos Paredes e o seu tema célebre do filme com o mesmo nome, Verdes Anos. A todos, um bom fim de semana.